é muito importante, é uma nova geração de políticas voltada à agricultura familiar. Eu não tenho a menor dúvida que, com o passar do tempo, ela vai ser muito mais conhecida. Existe todo um conjunto de parcerias, discussões que a gente está fazendo com várias cadeias produtivas, né, com o setor hoteleiro, com vários outros setores, para que eles acessem esse instrumento para adquirirem os produtos da agricultura familiar ou ofertarem os seus insumos e equipamentos para os agricultores familiares. Próximo. Eu já falei do novo Plano Safra, que está em fase de formatação. Né? Para esse ano, para o ano de 2012, nós temos na política de garantia de preços mínimos, que vai entrar para o Plano Safra 2012-2013, R$300 milhões. E queremos ampliar e consolidar a Rede Brasil Rural. Próximo. Um outro instrumento importante é o PAC 2, né, a segunda fase do Programa de Aceleração do Crescimento. Nosso ministério está adquirindo máquinas e equipamentos para a recuperação de estradas vicinais em municípios de até 50 mil habitantes. Municípios que integram o território da cidadania, municípios que têm agricultura familiar tendo um peso preponderante na sua produção, e que vão ter acesso a retroescavadeiras. As prefeituras diretamente retroescavadeira, e também quando há associação de municípios, né, um consórcio, uma associação de municípios, uma moto niveladora. É importante dizer, isso outro dia o nosso secretário de Desenvolvimento Territorial, numa entrevista, falou algo que eu achei muito interessante, que eu estou fazendo questão de repetir. Quando a gente melhora a condição para a prefeitura melhorar a condição da estrada vicinal, não é só a produção do agricultor familiar que vai passar por cima dessa estrada. Né? Vai passar a ambulância, vai passar o ônibus escolar, vai passar o caminhão que traz os produtos que vão ser vendidos lá na cidade, para o comércio, enfim. A gente melhora toda a condição. Em alguns lugares, o pessoal chegou a me dizer que as prefeituras estavam pagando valores exorbitantes de hora a máquina e os municípios não tinham mais condição de fazer essa contratação de hora a máquina. E, com isso, então, a gente viabiliza para essas prefeituras. Nós temos, nessa primeira fase, 1.275 retroescavadeiras e 12 motoniveladoras. Já entregamos em vários estados. E é um investimento de R$211 milhões. Nós vamos ter uma outra fase. Por que, que a outra fase ainda não foi feita a licitação? Isso são recursos do OGU, recursos do Orçamento Geral da União. E o edital de licitação previa componente local, porque, óbvio, queremos gerar emprego no Brasil e não fora do Brasil. Nós queremos que essas máquinas sejam compradas de empresas que produzem no Brasil. E o Tribunal de Contas entendeu, né, que não seria um instrumento apropriado, porque não era exatamente uma coisa, financiamento do BNDES via Finame, dá para exigir o conteúdo. E no Orçamento Geral da União, na licitação, poderia ter alguma questão que poderia ser questionada. Então, a gente segurou, mas já na semana passada, e começamos a trabalhar a questão de estabelecer margens de preferência nas aquisições das compras governamentais. Esse é um instrumento que o nosso país já está usando tardiamente. Os países desenvolvidos usam o instrumento de margem de preferência nas suas compras governamentais há décadas. O Brasil só agora começa a utilizar. Então, nós trabalhamos para que as retroescavadeiras e motoniveladoras tivessem margem de preferência. Já foi publicado no Diário Oficial da União, um trabalho técnico, e as margens de preferência definidas foram 10% para retroescavadeiras e 18% para motoniveladoras. Embora o número 10%, 18% possa parecer que vai ter pouca retroescavadeira ou motoniveladora comprada de empresas nacionais, essas margens de preferência permitem, na avaliação técnica que se faz, que de 95% a 97% de probabilidade que essas retroescavadeiras sejam compradas, ou motoniveladoras, sejam compradas de empresas sediadas no Brasil, portanto, gerando emprego no Brasil. É por isso que a gente também diz que o trabalho do Ministério do Desenvolvimento Agrário, ele também gera emprego na cidade. Porque quando a gente tem um programa tipo Mais Alimentos, que permite compra de máquinas e equipamentos agrícolas, naquelas condições que eu falei anteriormente, bastante facilitadas, a indústria de máquinas e equipamentos agrícolas se beneficia disso. Então, roda a nossa economia, melhora a nossa indústria, gera emprego na indústria, aumenta a produtividade da agricultura familiar e melhora a qualidade do trabalho da agricultura familiar, facilitando, inclusive, que os jovens se sintam estimulados a permanecer no campo. Próximo. Uma outra questão importante da infraestrutura é a nossa abordagem territorial, tanto no Brasil Sem Miséria como no Territórios da Cidadania. A abordagem territorial é utilizada na operacionalização dos programas, e um exemplo claro é o Brasil Sem Miséria ou o PAC 2. Não é à toa que essas retas cavadeiras estão sendo distribuídas aos municípios do PAC 2. Por quê? Porque lá nos colegiados territoriais dos Territórios da Cidadania, onde reúnem-se, são colegiados interfederativos, porque reúne município, reúne órgãos federais, estaduais, sociedade civil, organizações econômicas dos produtores, apontavam a necessidade de apoio às prefeituras, e o PAC 2 veio atender essa demanda. Próximo. Uma outra questão importante são os nossos públicos específicos. A questão de gênero, o protagonismo das mulheres nas políticas públicas, é o Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural. Já foram atendidas 830 mil mulheres que receberam 1 milhão e 800 mil documentos civis, dos mais diversos. Então, tem todo um incentivo à organização produtiva das mulheres rurais. É importante dizer que, na reforma agrária, agora a titulação é conjunta. A mulher passa também a ter a titulação da terra. A dupla titularidade da declaração de aptidão ao PRONAF, o que está permitindo a criação da linha especial PRONAF Mulher, e também a destinação de parte de recursos do Programa de Aquisição de Alimentos. Um outro público específico é as nossas comunidades tradicionais, as comunidades quilombolas, indígenas, extrativistas, que têm toda uma assistência técnica diferenciada e um conjunto de outras questões. E a questão da juventude. Foi lançada há poucos dias atrás o PRONACAMPO, Programa Nacional de Educação no Campo, que é muito importante para a juventude no meio rural, mas eu fiz referência aqui também à sucessão rural. Nós temos hoje o programa de crédito fundiário, ele não permite o financiamento quando, naquelas situações que acontecem em pequenas propriedades rurais, tem 3, 4, 5 filhos, um fica na terra, os outros vão trabalhar em outras questões. Aquele que fica na terra não pode fazer um financiamento para comprar o restante e permitir que aquele dinheirinho também viabilize outras coisas para aqueles que saem da terra. Desde 2006, tramita um projeto, não chegou aqui no Senado, está lá na Câmara dos Deputados, o projeto de lei complementar 362, que autorizaria o financiamento de imóveis de partilhas decorrentes dessas situações. Muito importante também para a juventude do meio rural. Nós queremos ver se agilizamos a votação disso lá na Câmara, para depois seguir aqui ao Senado. Próximo. Nós temos também uma área de atuação internacional. Eu posso parecer pretensioso aqui, mas eu creio que não. Eu creio que eu vou dizer aqui está bastante de acordo com a realidade. Possivelmente, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, seja hoje o Ministério, afora, obviamente, o Ministério das Relações Exteriores, que mais cooperação internacional ou área de atuação internacional tem. Por quê? Em primeiro lugar, nós coordenamos a Seção Nacional Brasileira da REAF, a Reunião Especializada sobre Agricultura Familiar no Mercosul. É o Ministério do Desenvolvimento Agrário que coordena todo esse debate da Reunião Especializada no âmbito do Mercosul. E aqui eu queria fazer um pedido especial aos nossos senadores e senadoras. Tramita aqui na Casa, na Comissão de Relações Exteriores, o PDS 65 de 2012. Ele cria o Fundo da Agricultura Familiar, porque hoje essa reunião especializada funciona e é financiada com recursos da FAO, se eu não me engano, da FAO. E todos os demais países membros do Mercosul já aprovaram nos seus legislativos os projetos de lei que autorizam os fundos para o funcionamento da REAF, menos o Brasil. Então, nós não fizemos o nosso dever de casa. Então, queria pedir um olhar especial a vossas excelências para nos ajudarem na tramitação, porque é muito importante. Nosso pessoal que participa das reuniões da nossa área internacional diz que já está extremamente constrangido em cada reunião por não saber mais o que dizer, porque está atrasada aqui a tramitação. E nós temos um outro programa muito importante, que é o programa Mais Alimentos Internacional, que já temos manifestações de interesse e, em alguns casos, já bastante avançados, em alguns países da África, como Gana, Zimbábue, Moçambique, Senegal, Quênia, e também agora com Cuba. Né? O que a gente faz no Mais Alimentos Internacional? Nós damos cooperação técnica para os órgãos de governo, colocando toda a tecnologia social e toda a política pública que nós desenvolvemos para que eles, dentro da realidade deles, analisem a possibilidade de adaptar isso à sua realidade. Mas também financiamos a compra de máquinas e equipamentos agrícolas brasileiros para esses países que não os produzem. Temos aí um pequeno problema para resolver de ACCs, né, para viabilizar o primeiro embarque, que deve ser para Zimbábue. Mas a previsão é que até junho, provavelmente, a gente faça o primeiro embarque de máquinas brasileiras produzidas aqui no Brasil, portanto, que melhora a nossa, né, melhora bastante a nossa balança comercial, ajuda na nossa balança comercial, gera emprego aqui, mas também vai aumentar a mecanização nesses países e permitir o aumento da produtividade nesses países, né, que, como todos sabem, têm agricultura familiar e são muito pobres. Então, também é uma ação de cooperação internacional muito importante. E, quando falamos de África, estamos aqui resgatando uma dívida histórica que o nosso país tem para com um continente que lançou uma verdadeira diáspora pessoas que vieram ao Brasil, foram escravizadas, carregaram nas costas durante muitos anos, né, a produção e a riqueza do nosso país. Então é uma coisa importante, né, que o nosso país faz, ao mesmo tempo faz a cooperação internacional, estabelece uma solidariedade internacional, mas tem resultados econômicos para nós também. Próximo. Eu acho que estou concluindo, falar... Nesses 28 dias que estou à frente do Ministério, nós tivemos e ainda temos que nos debruçar muito sobre situações emergenciais que estão acontecendo. Todos sabem que a gente está com uma seca muito forte no Sul, muito forte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São 640 municípios no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná em situação de emergência por causa da seca. E no Nordeste nós já temos 200... Tínhamos até segunda-feira, talvez esse número possa ter mudado, 265, se eu não me engano, municípios em situação de emergência. A maioria deles na Bahia. Bahia e Piauí eram os dois estados do Nordeste com maior incidência de situação de emergência. Então, também estamos nos debruçando sobre essas questões, mas é importante dizer que nós temos medidas gerais já adotadas em instrumentos, como o seguro da agricultura familiar. No Sul, onde a seca começou a dar seus resultados primeiros, vamos dizer assim, e o processo de comunicação de perdas já avançou mais, são 81 mil comunicados de perda reconhecidos. Significa que o seguro da agricultura familiar estará despejando para esses agricultores familiares que tiveram perdas decorrentes da seca aproximadamente 600 milhões de reais no sul do país. Vejam a importância do seguro da agricultura familiar. Não fosse isso, esses agricultores iam ficar endividados, mas, repito, além de pagar a dívida no banco, tem um rendimento pequeno para uma garantia mínima para algumas necessidades mais emergenciais. Tá? E também, como medida geral, nós antecipamos entrega de máquinas do Programa de Aceleração do Crescimento para as prefeituras em situação de emergência. Também o Conselho Monetário Nacional autorizou uma prorrogação do pagamento de parcelas vencidas ou vincendas para os agricultores do Sul até 31 de julho de 2012. E também estamos viabilizando estoques públicos de milho de venda a balcão, aproximadamente R$ 21,00 o milho. Para os senhores terem uma ideia, outro dia o governador de Santa Catarina, o governador Colombo, me dizia que antes de nós viabilizarmos a operação de venda a balcão do milho para o rebanho animal, o preço do milho estava a R$ 34,00. Com a venda a balcão a R$ 21,00 do estoque público, no mercado também já estava baixando a R$ 24,00, R$ 23,00 o preço do milho. Então também o estoque regulador permitiu que não houvesse um abuso no preço de mercado, portanto, regulando o preço de mercado, facilitando a vida dos produtores. Obviamente que, como agora começam a ocorrer as comunicações de perda no Nordeste, a tendência é que os mesmos instrumentos sejam utilizados no Nordeste. No Nordeste, nós temos o Garantia Safra, que é um instrumento muito importante, é um fundo onde municípios participam, estados participam, a União participa. Nós já temos mobilizados no Garantia Safra, no Nordeste, para as comunicações de perda já reconhecidas, R$ 45 milhões de reais. Lá tem uma parcela de agricultores que pegam financiamentos com valores bem mais baixos do que no Sul e no Sudeste, por isso que os valores são tão diferenciados. E também já solicitamos, já mandamos um aviso ao Ministério da Fazenda, solicitando ao Conselho Monetário Nacional também prorrogação de prazo de pagamento de parcelas vencidas ou vincendas para os agricultores do Nordeste. O Conselho Monetário Nacional deverá analisar isso em reunião extraordinária dentro dos próximos dias. Então, aquilo que foi feito no Sul, agora a tendência é indo para o Nordeste. E não só no Nordeste, nós temos o caso do Norte, o estado do Acre, onde aí não foi a seca, aí foi chuva que devastou, a produção de agricultores ribeirinhos. Próximo. Por fim, a questão da reforma agrária. Eu fiz questão de puxar ali a fala da presidenta Dilma no discurso dela no dia 14 de março, que foi o dia da minha posse no Ministério, onde a presidenta Dilma disse o seguinte: a reforma agrária tem de ser a forma pela qual se garanta o acesso à terra, mas também se garanta as condições de desenvolvimento para as populações que acedem a essa terra. Por que que a presidenta Dilma diz isso? Nós temos 931 mil famílias assentadas em 8.800 projetos de assentamento que abrangem 87 milhões de hectares, 10% do território nacional. Quase 1 milhão de assentados. Temos assentamentos de todo tipo. Nós temos assentamentos que têm alta tecnologia aplicada e exportam. Mas também temos um mar de pobreza rural nos assentamentos.